O CBN Comportamento de hoje vai falar de um tema polêmico para alguns. Os excessos cometidos pelo chamado homem que se considera, muitas vezes, o macho e tem o direito a privilégios em relação à sua parceira. O machismo, que é uma herança entre os países latinos, cristãos, uma cultura que vem desde o período colonial, já não cabe mais hoje, mas muita gente continua exercendo isso. Mas qual a diferença entre um homem e a velha história de ser o macho? Sobre essa questão, eu converso com a Adriana Furlan. Adriana, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Adriana, tem muito culto ainda a figura do machismo, do macho, do homem que manda, determina, e tem algumas pessoas, que eu considero bem mais civilizadas, que preferem ser homens, agirem como homens. E aquela questão que todo mundo sempre se faz, qual a diferença entre o homem de verdade e aquele que se acha, se diz ou acha que tem que ser macho?
Pois é, Gilson, tem muita gente que acha que ser homem é apenas ser o contrário de ser uma mulher. Que ser homem, mas acontece que ser homem é o contrário de ser um menino, um moleque, de ter essas características infantis, imaturas, e que ainda pensa que deve ser servido pelas suas mães. Tem alguns machos crescidos que continuam com características de criança. São mal educados, são egoístas, pensam só em diversão e são controlados pela emoção. Ser homem é outra coisa. Ser homem é ser respeitoso, ser altruísta, ser responsável e, principalmente, é ter inteligência emocional, que é a capacidade de entender e trabalhar com as próprias emoções e também com a do outro, no caso, a sua parceira.
É aquela história de ser homem que enfrenta problemas. Os homens enfrentam problemas, todo mundo enfrenta, homens e mulheres hoje enfrentam juntos uma série de problemas financeiros, problemas de ordem pessoal, administrando a empresa, a vida, a casa. O ser homem é um pouco dessa coisa de saber enfrentar os problemas com maturidade. Quer dizer, a maturidade é a palavra essencial para diferenciar o homem de verdade daquele que se diz machão?
Perfeito, Gilson. A maturidade e a sabedoria é um divisor de águas entre ser macho e ser homem. Porque tem como ditos populares que o macho que é macho, ele pega todas as mulheres. Que ele está cercado de fêmea, de bebida, que ele não dá satisfação para ninguém, que todo mundo tem medo dele, que ele manda na sua mulher, que ele submete a sua mulher aos seus caprichos. Onde é que nós conseguimos encontrar sabedoria em todos esses comportamentos? Em nada. É como se essa pessoa fosse um animal, com todo respeito aos animais, irracional. Fica ofensivo porque nós temos cérebro, né? Então, para nós, fica ofensivo dizer assim. Então, é como se essa pessoa fosse um animal irracional que não tivesse evoluído para a espécie humana. E quando nós falamos do respeito do homem para com a mulher, nós estamos falando do respeito do homem para com o ser humano. Porque a mulher é um ser humano, o homem é um ser humano. E me parece que o macho, ele tem a sensação que ele está acima de tudo e todos. E que todos deveriam servi-lo, especialmente o gênero feminino. Então, o que é preocupante é que ainda hoje, né, com toda a nossa evolução, com toda a mídia, com toda a abertura para nós discutirmos, nós ainda vemos jovens com um comportamento bastante machista. E aí o meu questionamento é, o que essas mães e esses pais estão fazendo dentro dos seus lares? Porque uma das formas de nós combatermos, como se fosse uma praga, nós combatermos o machismo é dentro dos nossos lares, através da educação dos nossos filhos.
Aí você colocou uma questão, Adriana, que eu acho fundamental e eu gostaria de explorar um pouquinho mais com você. O ambiente familiar. Muito dessa reprodução do macho que se impõe, que você colocou, que não aceita ninguém que se oponha a ele, trata tudo com violência, submete, exige ser respeitado mais pela pressão da força do que pela qualidade do caráter, isso vem muito de pai e mãe. Quer dizer, tem muitas mulheres e homens, pais e mães, que compactuam, que são cúmplices desse machismo, né?
Até pior que compactuar e ser cúmplice. São os autores principais mesmo, né? E é por isso que a gente sempre orienta que ser mãe de menino é ter uma missão a mais, uma missão social importante. Porque a criação desses meninos é uma das principais ferramentas que a gente tem para construir um mundo mais igualitário, que não diferencia as pessoas por sexo, mas que homens e mulheres têm o mesmo direito, né? Geralmente, Gilson, pais machistas e mães que são submissas podem sim, até inconscientemente, influenciar na educação dos seus filhos. E a educação, ela começa lá na rotina da vida do casal. A mãe, ela não é a única que deve fazer os trabalhos domésticos e cuidar dos filhos. O pai também deve participar dessas atividades. Qual o problema do pai preparar o jantar, se ele chegou mais cedo, e lavando uma loucinha que tem na pia ou cuidando das crianças? Então, isso já vai passando para os filhos, essa ideia de que essas tarefas são naturais para ambos, seja meninos, seja meninas. E existem alguns hábitos comuns na educação dos meninos que estimulam esse ciclo vicioso masculino, né? Dizer, por exemplo, que menino não chora, que homem não chora. Como não? Todo ser humano pode e deve chorar. Isso é uma condição humana. Repetir que homem tem que ser macho. Filho meu é macho. Filho meu pega todas. Gente, que falta de respeito. Pessoas têm que ser pessoas e serem livres para explorar suas próprias características. Mas sempre lembrando que devem ser responsáveis pelo aquilo que fazem e pela consequência que possam gerar no outro. Outra coisa muito comum é de não comprar roupas ou coisas cor-de-rosa, né? Porque rosa é coisa de menina.
É verdade.
Não. Cores são cores. E uma criança precisa ter a liberdade de escolher qual é a cor dela favorita, né? Também tratar o filho como um pegador. A gente ouve o absurdo, Gilson, de crianças na pré-escola, que os pais já falam, meu filho já pegou todas aqui. Está antecipando uma sexualidade que só virá mais tarde e que a própria criança terá o direito, né, de escolher, de ver aquilo que lhe atrai ou aquilo que é da sua natureza. Então existem muitos ensinamentos dentro do lar que fazem com que essa criança já vá crescendo com esse pensamento de autoritarismo, de diferenciação, e que sempre a mulher é submissa e inferior.
Então é preciso romper com isso. E qual seria a forma dos pais encararem essa ruptura? Qual é a dica que você deixa, Adriana, para os pais não reproduzirem os machos dentro de casa?
Pois é. Eu acho que, independente de qualquer coisa, a gente tem que ensinar os nossos filhos a serem fiéis, a serem pessoas que saibam respeitar a si mesmo e respeitar o outro, desenvolver o caráter dos nossos filhos, porque isso realmente é raro quando a gente encontra uma pessoa, independente de ser homem ou mulher, alguém que tenha uma personalidade, que seja reflexiva, uma pessoa que não minta, que não seja desonesta, que não seja desleal. Isso são quesitos que devem ser ensinados dentro de casa. É uma pessoa que saiba respeitar a mulher. Não porque a mulher é o sexo frágil, não, porque a mulher é o outro. Assim como eu também devo respeitar outro homem, eu devo respeitar as diferenças. Aqui a gente até amplia o olhar, né? É respeitar o outro pelo outro ser um ser humano. Independente de cor, raça, credo, gênero, não importa. Tomar essa atitude de ensinar ao seu filho que lavar uma louça, que limpar a casa, que cozinhar, que brincar com a sua irmãzinha, distrair a sua irmãzinha, são predicados que ele já estará se preparando para uma vida adulta, onde ele também um dia terá uma casa, ele também terá uma família, e ele deve sim participar efetivamente da criação dos filhos e do bem-estar do lar. Respeito acima de qualquer coisa. Não é porque você é homem, não é porque você é mulher. Respeitar o outro, eu considero que é a parte mais importante. E ter esse entendimento que quem manda em casa somos todos nós. Claro que dentro de uma ordem hierárquica, mas é o homem e é a mulher que dentro de casa sentam junto e definem as coisas. Haver diálogo, haver conversa e haver respeito. Acho que se as mães e os pais pensar em primeiro lugar sobre eles mesmos e a sua função dentro do lar, e depois disso tentarem passar para os seus filhos bons ensinamentos, sem dúvida que nós teremos um futuro com pessoas mais amadurecidas, mais equilibradas e um mundo talvez mais justo.
Adriana, muito obrigado por essa conversa e até semana que vem.
Até semana que vem, Gilson. A todos uma excelente semana.